Amanhã deste domingo, 17, para o Papa Francisco, passou-se sobretudo no santuário de Jaime, lugar que recorda os cristãos mortos nas sangrentas perseguições do século XIX. Foi ali que o Papa se encontrou, antes de mais, com os bispos provenientes de toda a Ásia. Eram às 11 horas locais, 4 da madrugada na Europa. Importante a saudação que, em nome de todos, dirigiu ao Papa o Cardeal Oswald de Grácias, arcebispo de Bombaim e presidente da Federação das Conferências dos Bispos da Ásia.
O Cardeal Grácias recordou o primeiro encontro asiático com o Papa Paulo VI nas Filipinas em 1970 e a sucessiva decisão dos bispos da Ásia de formar uma Conferência Episcopal Continental com uma estrutura de confronto constante, semelhante a outras estruturas supranacionais e continentais, como são o CELAM na América Latina, o SECAM na África e CCEE na Europa. De modo sintético, o presidente da Conferência dos Bispos da Ásia descreveu o desenvolvimento desta estrutura, das suas respectivas comissões e atividades. A Federação das Conferências Episcopais da Ásia assiste continuamente as igrejas no continente através dos seus secretariados, com programas de formação e animação pastoral para os bispos, os especialistas e todos os envolvidos no setor. Sem violar a autonomia de cada uma das conferências episcopais, exerce com discrição a sua influência sobre a Igreja na Ásia. E era exatamente esta a visão dos seus pais fundadores.
Nesta saudação ao Papa, o Cardeal Grácias inseriu também uma reflexão sobre a natureza missionária da Igreja Universal no contexto asiático. 60% da população mundial vive na Ásia, recordou. É um continente onde a maioria da população é jovem. Como resultado, em muitos aspectos, a Ásia é realmente fundamental para o futuro do mundo e o futuro da Igreja.
As igrejas na Ásia identificaram 3 áreas de desenvolvimento, porque são 3 os principais desafios que estamos a enfrentar, observou o Cardeal Grácias. Um diálogo com as culturas, um diálogo com os pobres e um diálogo com as religiões. O que nos diz o Evangelho em relação a estas 3 grandes realidades que estão, todas as 3, perante 3 ameaças? As culturas parecem perder a sua vitalidade interior. Os pobres arriscam-se a não ser incluídos nos processos de crescimento, mas a serem, pelo contrário, excluídos deles. E alguns grupos religiosos começam a ver no fundamentalismo o seu único meio de sobrevivência.
Neste contexto, o Episcopado Asiático vê 5 grandes desafios para a Igreja na Ásia. O secularismo e o materialismo estão a se tornar cada vez mais prevalentes na sociedade asiática. A população asiática é por natureza religiosa. Ora, alguns estão a descobrir que Deus foi empurrado do centro da vida das pessoas para as suas margens.
A família, que já foi considerada tão importante para toda a sociedade asiática e tão enraizada nela, agora está a ser lentamente corroída. Verificam-se ataques à santidade da vida matrimonial. O divórcio, que antes era considerado um tabu, agora não é assim tão raro.
Os movimentos contra a vida estão a crescer, ameaçando a própria vida de várias maneiras. Conflitos étnicos, desordens entre comunidades, violenta supressão de diversas convicções religiosas, uma trágica ameaça da vida de pessoas indefesas, como os não-nascidos, e mesmo a eutanásia começou a ter apoiantes.
A alma asiática procura e encontra alegria na comunidade, mas até mesmo este aspecto é afetado por um forte sentido de individualismo que se insinua, a falta de atenção para com o outro e a indiferença às suas necessidades, a perda do espírito de hospitalidade e abertura que era tradicionalmente inerente a todas as sociedades asiáticas.
Estamos a perder o espírito da harmonia interreligiosa. E, recentemente, temos assistido a um número crescente de ataques à religião. Em alguns países, a perseguição aos cristãos está a aumentar. A oposição a eles vem de uma religião predominante e, por vezes, por ideologias que querem impor a autoridade política sobre os grupos religiosos.
Por sua vez, o Papa Francisco, no seu discurso, centrou-se no papel da Igreja no vasto continente da Ásia, onde habita uma grande variedade de culturas. A Igreja está chamada a dar um testemunho do Evangelho através do diálogo e a abertura para com todos. O ponto de partida e ponto fundamental de referência é a nossa própria identidade, a nossa identidade de cristãos, sublinhou o Papa Francisco. Não nos podemos empenhar num verdadeiro diálogo se não estamos conscientes da nossa identidade. Se queremos comunicar de maneira livre, aberta e frutuosa com os outros, devemos ser bem claros sobre aquilo que somos, o que Deus fez por nós, o que Ele requer de nós. E se a nossa comunicação não quer ser um monólogo, deve haver abertura de mente e de coração para aceitar indivíduos e culturas.
A propósito do testemunho e do diálogo, o Papa referiu-se a três dificuldades que se devem prever e evitar. A primeira é o relativismo, que nos empurra para as areias movediças da confusão e do desespero. É uma tentação que no mundo de hoje também afeta a comunidade cristã, advertiu o Papa, esclarecendo que não se trata apenas de relativismo entendido como um sistema de pensamento, mas daquele relativismo prático quotidiano que, de maneira quase imperceptível, enfraquece qualquer identidade.
A segunda maneira com que o mundo ameaça a solidez da nossa identidade cristã, observou o Papa, é a superficialidade. As coisas da moda, da evasão e fuga. Um sério problema pastoral, disse. Para os ministros da Igreja, esta superficialidade pode-se também manifestar em ser fascinado pelos programas pastorais, pelas teorias, em detrimento do encontro direto e frutuoso com os fiéis, especialmente os jovens, que, pelo contrário, precisam de uma catequese sólida e de uma segura guia espiritual. Sem estarem enraizados em Cristo, as verdades para as quais vivemos acabam por se degradar. A prática da virtude torna-se formalística e o diálogo é reduzido a uma espécie de negociação.
A terceira tentação é a aparente segurança de se esconder atrás de respostas fáceis, frases feitas, leis e regulamentos.
Finalmente, concluiu o Papa, juntamente com um claro sentido da própria identidade cristã, o diálogo autêntico exige também uma capacidade de empatia. Quer dizer, não nos limitarmos a ouvir as palavras que os outros pronunciam, mas tentarmos compreender a comunicação não dita destas suas experiências, esperanças, aspirações, das suas dificuldades, daquilo que mais lhe está a peito. Esta empatia deve ser o fruto do nosso olhar espiritual e da experiência pessoal que nos leva a ver os outros como irmãos e irmãs, a ouvir, através e para além das suas palavras e ações, aquilo que os seus corações desejam comunicar.